Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No terceiro episódio do segundo seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir a fala do diretor executivo do Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo, sobre os desafios e as perspectivas para o Brasil nesse contexto.
Então, boa noite a todos. Agradeço ao ministro Roberto Guadagnini o convite de participar desse seminário. Obviamente também ao ministro Ernesto Araújo. E todo mundo que está ouvindo, e meus colegas aqui, o Leandro Ruxo, o Sr. Sepúlveda, é um prazer estar aqui com eles. Bom, eu tinha feito algumas anotações aqui sobre o que eu gostaria de falar, e no final eles acabaram falando de tudo. Mas eu vou retomar alguns pontos, e sobretudo um dos aspectos que eu acho que não foi discutido, nessa situação que a gente se encontra hoje, que é bastante nova para o mundo, é uma situação de bastante medo, né? E incertezas. Por outro lado, me parece também ser uma época bastante interessante de se viver e de se observar tudo isso que está acontecendo no mundo, embora eu preferia viver em outros tempos, não é? Mas é esse que a gente vive. Bom, a pergunta básica, né, de como será o mundo depois da pandemia, ela é muito difícil de ser respondida, porque... Bom, primeiro porque o futuro em geral é difícil de descrever e segundo porque é bem provável que o coronavírus nunca vá embora, como todos os outros vírus que tem por aí. Então, a gente não sabe até quando vai essas políticas de lockdown, etc. E porque certamente elas não dependem da existência ou não do vírus. O vírus, como todos os outros vírus que já teve na história da humanidade, vai ficar por aí. Até, enfim, as pessoas serem imunizada, seja por vacina ou naturalmente. Mas, então, discutir o mundo depois do coronavírus, eu não me arriscaria, mas acho que a gente pode, como o próprio Sepúlveda disse, discutir o mundo agora, com o coronavírus. O que nós temos observado, quais são as mudanças que já ocorreram e, ao meu ver, quais são as mudanças que talvez tenham vindo para ficar. Mas antes de entrar, então, nessa questão, eu acho que é preciso a gente entender qual é o mundo que a gente vivia antes do coronavírus. Porque a gente pode correr o risco de começar a acreditar que antes do coronavírus e antes da sequência de erros da China com relação à epidemia, o mundo estava tudo bem, né? E tudo ia muito bem, todo mundo era feliz, todas as nações estavam progredindo. Então é preciso a gente entender um pouco isso. E aqui eu quero me centrar no problema que é o meu foco de atenção, que é o deslocamento do eixo da política internacional, não mais para esquerda, direita, socialistas e comunistas, capitalistas, Ocidente, Oriente, mas a disputa que me parece que existe hoje, que é entre globalistas e os diversos movimentos nacionalistas ao redor do mundo, ou como, se eu não estou equivocado, foi o próprio Felipe Martins, que deu o nome aos movimentos soberanistas, que eu acho que é uma definição melhor do que simplesmente chamar de novos nacionalismos. Né? Bom, então, o que a gente precisa entender é o seguinte. Isso que a gente chama de globalismo, ou seja, que não é exatamente um governo global, mas é uma governança global, ou seja, uma espécie de mega burocracia controlada por vários organismos internacionais, sem ter uma cabeça, mas distribuído por vários burocratas, né? Criando regras, no final são regras infraconstitucionais, mas as nações acabam tendo que cumprir como se fosse a própria Constituição, certo? Então, essa situação, né, esse mundo, ele começou a surgir, sobretudo no final do pós-guerra, em 1945, com a criação de uma espécie de consenso liberal em torno das causas da guerra e, em consequência, das causas da paz entre as nações. Então, principalmente a Europa, devastada pela guerra, estava muito preocupada, procurou um jeito de fazer com que a guerra não existisse mais. Né? A guerra, pelo menos a guerra das proporções que teve a Segunda Guerra Mundial, não voltasse a acontecer. E começaram, então, a construir essas várias instituições e organismos e os vários tratados, né, que criaram um mundo que a gente conhece, então, desde o final da Segunda Guerra, até mais ou menos 2008. Aí eu já vou explicar por quê. Então, esse mundo, né, que é o mundo do consenso liberal no mundo, né, que é marcado, né, por uma busca cada vez maior e conquistas cada vez maior, né, de acordos de livre comércio entre várias nações, acordos multilaterais, né, construção de organismos que gerencie, né, que faça mediação e promova a cooperação entre várias nações, né, a mediação de conflito entre várias nações, mas também promova a cooperação, sobretudo no âmbito do livre comércio entre as nações. Né. E se pretendia também chegar um momento em que você teria as fronteiras abertas. Né. Em 1991, o Bush pai fez um discurso exatamente nesse sentido, né, que o sonho dele era um mundo em que não tivesse mais fronteiras e você poderia ter então a livre circulação não só de mercadorias, mas também de bens, serviços, pessoas, e sobretudo pessoas. Né? Então seria o fim das fronteiras nacionais. Com o fim da União Soviética, isso parecia, então, em 91, que estava, bom, assim, logo ali. Né? A economia crescia. Né? Com o fim da União Soviética, você tinha, então, o fim de uma ameaça global, assim, a União Soviética provava então que não era uma ameaça militar, não estava mais preocupado em conquista e dominar o mundo, estava muito preocupado em resolver os seus próprios problemas internos, né, resolver o caos econômico e político que a União Soviética tinha entrado. Né. Então, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, as esperanças começaram a crescer com relação a esse mundo sem fronteiras e globalizado, né. Globalizado não no sentido de trocas entre as nações, porque isso existe lá desde as grandes navegações, né? Mas assim, do livre trânsito, né? Sobretudo entre pessoas, né? Capital, trabalho, mercadorias, etc. Né? Mas um mundo sem fronteiras. E as economias nacionais começaram a crescer a partir desse maior engajamento no mercado internacional, e a crença era, né, uma crença fruto do pensamento liberal, né? De certa maneira também é a crença básica do marxismo, né? De que o livre comércio promoveria a paz entre as nações. De que maneira? Né? Por meio do desenvolvimento das como que a gente chama em português? Cadeias de suprimento, né? Supply chains, né? Você criaria uma espécie de interdependência entre os vários países. Tá? Então, a gente começaria a produzir parte de coisas na China, parte de coisas no Vietnã, parte de coisas na Europa, na Alemanha, etc. Daí a gente juntaria tudo em algum lugar e exportaria para o resto do mundo. Então, todos os países estariam ligados por interesses comuns no desenvolvimento do comércio por meio dessa, assim, divisão internacional da cadeia produtiva. Então, antes de entrar em conflito bélico, seria melhor tentar algum acordo comercial, porque senão todas as partes seriam prejudicadas, né? Porque como você produz parafusos e eu produzo porcas, né? Se alguém parasse de entregar o seu produto, todo mundo que usa parafuso e porca para fazer carro ia ter problema. Então, né? Essa era a ideia. Assim. Então, houve uma complexidade muito grande das relações internacionais e, por outro lado, ela parecia funcionar muito bem. Isso garantia a tal da paz e a prosperidade, que era a busca incessante dos liberais no pós-guerra. E liberais, eu não estou falando aqui só de liberal no sentido clássico, né? Não estou falando de escola austríaca, estou falando também dos liberais progressistas. Bom, o que acontece? Em 2008, esse mundo e essa crença no liberalismo começa a ruir. Antes de entrar nessa história, é preciso lembrar também que, como o Russo chamou a atenção, a China tinha entrado nesse bolo. A China, claro, obviamente, nunca foi um país liberal, mas a economia dela se abria e ela já tinha abandonado as suas pretensões bélicas, né, e tinha vinculado o seu destino como potência econômica e potência militar, né, ao funcionamento de um sistema que ela não controla, né, que é o sistema financeiro internacional, enfim, o mercado internacional, o livre comércio, etc. Então, nos anos 90, começo dos anos 2000, a China tinha vinculado o seu futuro a isso. Né? Então, ela obviamente não era um país liberal, mas ela também, assim, participava desse grande consenso. né, de que o comércio resolveria todas as coisas. Em 2008, você tem pelo menos dois fenômenos importantes que mudam todo o cenário. O primeiro, que todo mundo lembra, é a crise financeira do subprime nos Estados Unidos. Que, bom, não dá para falar que é uma crise dos Estados Unidos, porque ela é uma crise que moveu todo mundo. Né? Ali, sei lá, em coisa de dois meses, mudou muita coisa no mundo todo. Né? Embora a gente foi sentindo os resultados dessa crise até recentemente, quer dizer, até hoje, né? Eu acredito que um pouco do que a gente vive hoje ainda é resultado da crise financeira. O segundo evento foi a guerra entre a Rússia e a Geórgia. Eu já vou falar um pouquinho disso, porque eu quero falar um pouco da crise, né, do subprime. O que aconteceu? Eu não vou entrar nos detalhes aqui econômicos da coisa, até acredito que o Leandro entende disso aí muito mais do que eu, mas quando os bancos começaram a quebrar e os países que tinham apostado, vamos dizer, né, na compra de seguros americanos e no investimento que era sendo feito, né, a compra de dívidas terríveis, né, que foi toda a causa dessa crise, e quando ela surgiu, enfim, quando as pessoas perceberam que, né, a aposta principal, que era o valor de imóveis nos Estados Unidos tende sempre a crescer, essa premissa básica se provou falsa, e aí veio a crise e tudo começou a desmoronar, países que não tinham nada a ver com a história começaram a quebrar. Espanha, Grécia, a própria Alemanha sentiu. E de que maneira? Esses países haviam se endividado, haviam investido dinheiro, e haviam se dado mal, e o poder aquisitivo desses países começou a diminuir. E aí você tem um grande problema, e esse problema afeta a China e faz a alteração que ocorreu com a China depois de 2008. Porque a China, como a geopolítica, né, essa ciência muito mal vista hoje em dia, né, acreditava até então, as economias fortes, eficientes, eram economias exportadoras. Né? O país que exportava muito era um país forte, bem organizado, etc. E a China vivia basicamente de exportação. Aliás, não só a China, como também a Alemanha. Quase 50% do PIB alemão era feito de exportações até essa época. Com a recessão nos vários países europeus e nos Estados Unidos, as exportações acabam diminuindo, tá? Porque ninguém está comprando nada, e esses países então acabam entrando num bolo de crise. A China também. Os Estados Unidos sofrem menos porque os Estados Unidos é um país que depende muito pouco de exportação e muito do consumo interno, que aliás é o que a China tentou fazer depois com o Xi Jinping. Né? Bom, como a China também o esquema econômico dela entra em declínio, né, porque ela era muito dependente de exportação e as exportações do mundo acabam diminuindo em decorrência da crise, países que alimentavam o setor produtivo chinês, sobretudo com óleo e outras commodities, com petróleo, né, e outras commodities, também acabam entrando na crise, como a Austrália, a Arábia Saudita e a Rússia. Bom, isso é o esquema. O que acontece nessa crise? Uma percepção política importante. Eu não vou nem entrar assim se isso é de fato assim, mas a percepção política que houve disso é o seguinte. Quem pôde se proteger da crise? As elites financeiras, o pessoal que vivia de investimento, né, eles foram os menos afetados. Porque o que acontece? Eles perderam o capital que estava investido, dinheiro de investimento, mas o seu estilo de vida e sua renda não foi afetado. Então, as elites financeiras americanas sobreviveram à crise. Mas a classe média e a classe média baixa, essas foram afetadas. Quer dizer, o seu estilo de vida começou a mudar. Por quê? Primeiro, o seu poder aquisitivo caiu muito. As pessoas começaram a perder empregos, começaram a arrumar subempregos com salários mais baixos, que afeta o seu poder aquisitivo. E eles começaram a sentir. E a preocupação de todo o sistema financeiro, pelo menos de toda a oligarquia, tanto americana quanto europeia, não era resolver o problema do emprego e do baixo poder aquisitivo, ou da queda de poder aquisitivo das classes médias, mas sim reestabelecer o sistema financeiro, o seu funcionamento. Ou seja, essas elites começaram a sua preocupação básica era os seus próprios interesses, voltar o funcionamento, né, da interdependência global, que era onde eles podiam investir, o dinheiro transitava de país em país, procurando melhores investimentos, etc. Não estavam preocupados com o efeito direto daquilo na sua economia, no sentido de que a economia representa emprego para as pessoas. Essa não era a preocupação. E isso começou a ser sentido a partir de 2008, sobretudo pela população mais afetada, Estados Unidos e Europa. O Brasil é outra história. Isso também começou a ser sentido na China e na Rússia. Só que o que acontece? Na China e na Rússia, você tem um movimento contrário. A partir do momento dos Estados Unidos e Europa, começa então a surgir um movimento popular e nacionalista, né, que pediu maior controle, né, do Estado sobre políticas protecionistas, sobre livre comércio e tal, para tentar proteger a população e a indústria nacional. Isso vinha por baixo. E aí isso teve vários nomes, né? As pessoas chamam de fascismo, populismo, nacionalismo, né? Alt-right, Tea Party, seja lá o nome que for. Na China e na Rússia, isso veio por cima. Quando a gente olha para a Rússia, dá para perceber bem o que aconteceu. Na Rússia, o Putin pegou esse discurso de que os interesses das elites financeiras estavam destruindo o país, acabou com as oligarquias russas, substituiu por outras oligarquias, né, por membros da FSB, e controlou toda a elite russa, com base nesse mesmo discurso. Então, assim, esse movimento também surgiu na Rússia, igual na China, mas foi um movimento de cima, vindo do governo, né, ou vindo do sujeito do poder. Então, também criou um movimento nacionalista ou soberanista, que via a importância de proteger a economia do país com base na ideia de Estado-nação. Bom, isso lá em 2008. Nesse momento, a China também começou a mudar. O auge da mudança em 2013, com Xi Jinping, que muda a política econômica chinesa, de uma política de maior abertura para um maior fechamento. A gente não pode deixar de lembrar que o Xi Jinping é um ditador, certo? Do que a China tinha antes, que também era um ditador, mas, né, não se compara ao Xi Jinping. E ditaduras surgem quando tudo vai mal. Né? Ditadura nunca vem quando você tem uma boa economia, né, quando você tem um país organizado. As ditaduras, elas surgem para, assim, tentar pôr ordem na casa. Esse sempre é o discurso. Foi por isso que o Xi Jinping foi eleito. E ele começou a mudar, então, o rumo da economia chinesa, tentando mudar ela, tirando um pouco dela dessa dependência que foi criada pelo consenso liberal do pós-guerra, né, essa dependência das cadeias de produção e da dependência de exportação, e começou a investir no consumo interno. Tanto que o WeChat, que acho que o Leandro falou aí, e o outro aplicativo chinês lá, que eu esqueci o nome, eles se tornaram meios de fazer o crescimento interno, o consumo interno do país crescer. Né, porque à medida que o sujeito compra lá utilizando o WeChat, ele ganha pontos de prestígio social, né, e passa a ser bem visto pelo governo e pelos outros amigos da rede, aí ele ganha mais amigos, né? Tem um grande incentivo do governo, por meio dessas ferramentas de controle social, engenharia social, para fazer as pessoas consumirem mais e você mudar um pouco o peso da exportação na balança econômica. Bom, então esse movimento, né, de tentar se livrar um pouco da dependência do comércio internacional começou a surgir depois de 2008. É lógico que essa tendência não se tornou dominante, mas ela é forte, né? E ela influencia várias correntes políticas no mundo hoje. Bom, e com a guerra, você tinha comentado, né, o segundo acontecimento de 2008, né, com a guerra da Rússia, o que aconteceu? A Rússia sinalizou para o resto do mundo que a Rússia não estava morta e que ela estava disposta a conquistar a sua área de influência usando os velhos métodos russos, né, que é a espionagem e a guerra. A Geórgia, obviamente, tem uma posição estratégica, do ponto de vista geopolítico, mas a ideia da Rússia era mostrar para o resto da Europa, sobretudo na área de influência russa, né, que os Estados Unidos não fariam nada para ajudar os seus possíveis aliados, né, nem a OTAN interferiria. Então, a Rússia fez o que fez, ninguém reagiu e ela mandou um recado, né, bem claro para a Europa, dizendo que, né, mostrando que os Estados Unidos não iria interferir em ações militares da Rússia. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe. Mas o que acontece é que isso mudou a percepção política da Europa, Né? E aquele velho consenso de que o mundo tinha finalmente encontrado a paz por meio do comércio, né? O sonho do liberalismo desabou. Agora a Rússia voltava, né, com um homem forte no poder, né, apostando em ações militares, né, disposto a conquistar, né, áreas perdidas, né, por meio do interesse geopolítico, né, áreas de interesse geopolítico por meio de campanhas bélicas, e o que todo mundo acreditava que não aconteceria mais. O que parece uma ilusão, porque a Europa, a cada 50 anos, tem alguma guerra lá que que acaba com grande parte da população. Esses dois fatores, né, obviamente tiveram outros, mas esses dois aspectos mudaram o mundo, né, do ponto de vista geopolítico desde 2008. Eles mudaram não só então políticas econômicas e tratados comerciais, né, começaram a influenciar, pelo menos tratados comerciais, mas mudaram politicamente o interior das nações. A partir daquela percepção de que as classes médias e médias baixas é quem pagariam a conta, no final das contas, da especulação financeira, começou a influenciar movimentos populares, movimentos políticos, né, muito fortes, como o que levou à eleição do Trump, o que levou ao Brexit, né, e o que levou à criação de diversos partidos, não exatamente de direita, mas pelo menos soberanistas ou populistas na Europa. Então, você teve o Cinque Stelle na Itália, a Alternativa para a Alemanha na Alemanha. Enfim, esses vários países, né, esses vários partidos, aliás, começaram a crescer, sempre com a proposta soberanista, ou seja, da nação ter o maior controle sobre suas leis, sobre o seu sistema monetário, financeiro, né, e sobre suas fronteiras, sobretudo com relação ao grande fluxo de migrações que a gente teve nos últimos anos, e começaram a ganhar cadeiras no Parlamento Europeu, né, começaram a crescer também dentro da própria União Europeia. Bom, ao ponto que nós chegamos aonde chegamos agora, em 2020, que é o seguinte: nós tivemos, então, todo esse movimento que colocou em xeque esses organismos internacionais, né, que serviam para garantir a tal da paz e a prosperidade. Vocês já tinham, então, vários movimentos políticos, alguns que já tinham conquistado o poder, né, no seu país, né, já tinham alcançado o governo, né, questionando a autoridade desses organismos internacionais, né, que são todos frutos lá do consenso do pós-guerra. Com o coronavírus, toda essa pandemia, etc., esse movimento que já vinha muito forte, na minha opinião, ele ganhou muito mais força. Em primeiro lugar, porque mostrou que as possibilidades de solução global para um problema desse tipo, elas são nulas. As ações da OMS têm se mostrado sempre contraproducentes. Então, assim, a primeira opção de todo mundo foi fechar as fronteiras. Quando cada país percebeu o que estava acontecendo, a primeira medida foi começar a fechar fronteiras. Né? Taiwan, se não me engano, foi o primeiro país que impediu voos vindos de Wuhan. Ó. Mas porque Taiwan também acompanha muito de perto o que acontece na China. E vários países, inclusive a gente até publicou no Brasil Sem Medo, né, lá em março, eu acho, ainda a relação dos países que já tinham fechado as suas fronteiras, impedindo voos, só vinham voos com pessoas do próprio país, né, ou pessoas que podiam morar no país, residentes. Essa foi a primeira solução, vamos dizer assim, né? A primeira coisa a fazer é fechar fronteiras. A segunda, que me pareceu bastante curioso, porque o primeiro país que eu vi que tomou uma medida dessa foi a Alemanha, que é o coração da União Europeia e da solidariedade europeia, né? Foi cancelar a exportação de produtos médicos hospitalares para os países membros da União Europeia. Então, quer dizer, a Alemanha é responsável, né, pela maior parte das exportações que acontecem dentro da comunidade europeia. Né? A maior parte dos países dependem das exportações dos produtos vindo da Alemanha. Né? Com essa política, né, de exportações da Alemanha, aliás, esse é um dos motivos lá da briga com os gregos, é que a Alemanha acabou impedindo, criando dificuldade para que vários países da União Europeia criassem seus próprios parques tecnológicos, industriais, etc. Ficaram muito dependentes da tecnologia alemã, de produtos alemães e produtos chineses. Tá? E aí o que acontece? A Alemanha simplesmente proíbe o fornecimento de equipamentos médicos, máscaras, luvas, enfim, né, para esses países. Primeiro, ela precisa atender a demanda interna, né, fazer uma reserva, porque ela não sabe o que vai acontecer com a pandemia, e depois, quem sabe, vender para os seus vizinhos, seus irmãos europeus. Né? Então, quer dizer, ali a nacionalidade alemã falou mais alto. Isso é curioso porque isso aconteceu com um país que é um dos maiores agentes, né, do globalismo, dos maiores defensores da comunidade europeia, pelo menos. Bom, e depois começou uma grande suspeita em torno da OMS. Como o próprio Ruscio já falou, o Sepúlveda falou, a OMS ficou claro para o mundo todo que a OMS se tornou uma espécie de escritório da China, é praticamente o Ministério da Saúde chinês, né, com acusação, não é de blogueiros mais, mas são de governos do mundo inteiro apontando para isso. Né. Hoje sabe-se que o Tedros foi eleito com um lobby chinês. Então, começou a ter essa desconfiança muito grande, não agora só dos movimentos nacionalistas, mas parcelas maiores da população começaram a perceber que esse movimento global, essa interdependência global, ela causa duas coisas. Ela pode causar, de fato, a prosperidade entre as nações por meio do comércio. Mas o que acontece? Quando alguém falha, né, quando esse sistema falha, ela também distribui todos os, assim, as consequências ruins. Então, o que você tinha antes era uma crença, né, antes de 2008, de que o crescimento econômico beneficiava todo mundo. Né, depois de 2008, você começa a crença inverte, né, as pessoas começam a acreditar que a estagnação, né, ela acaba sendo paga sobretudo pela população mais desprotegida, as classes médias e as classes médias baixas. Né. Com o coronavírus, isso se tornou também evidente. Por quê? Porque vamos dizer assim, as elites, vamos pegar no exemplo do Brasil, né, as elites, sobretudo a elite formada pela oligarquia que vive de dinheiro público, seja de maneira direta ou indireta, né, então, funcionários públicos, imprensa, artistas, toda a casta do judiciário, políticos, etc. O que acontece? Professores universitários, estudantes universitários, essas pessoas, elas têm uma possibilidade muito maior de se proteger da crise. Então, eles conseguem trabalhar em home office, o salário deles não é afetado porque não depende do mercado, né, do mercado de trabalho. Enfim, eles não são afetados na renda. E até este momento, eles têm tido uma vida mais ou menos normal, com alguns empecilhos de não poder ir na academia e não poder fazer uma outra atividade. Né? Mas o seu estilo de vida ainda não foi afetado, pelo menos do ponto de vista do consumo. As classes mais baixas, que não têm poupança, não têm renda, né, não são rentistas, que depende de você trabalhar, né, na hora do almoço para pagar a janta, essa população também está percebendo que ela paga o pato da inabilidade dos organismos globais para lidarem com isso. Porque quando você tem uma política de lockdown ou de restrições, de impedimento do trabalho, né, as pessoas saírem de casa para trabalhar, essa população é a primeira que sente, né, os efeitos da crise. O seu poder aquisitivo vai lá para baixo, as pessoas não podem trabalhar, não entra dinheiro, elas são desprotegidas socialmente, entram na fila aí para depender desses R$600 do governo e são as primeiras a ser afetadas e talvez as únicas, dependendo da extensão dessa crise, né, pelo menos do ponto de vista econômico. Então, aquilo que havia sido percebido lá atrás, em 2008, que as camadas de baixa renda e as classes médias aqui são quem pagam a conta da especulação financeira, agora também está se percebendo que as camadas mais baixas são quem pagam a conta, vão ser da especulação política sobre o coronavírus. Então, a minha visão, não sei se eu fui claro aqui, né, é que tudo isso que está acontecendo é, obviamente, que tem uma série de consequências danosas, sobretudo do ponto de vista social, essa experiência autoritária que a gente tem enfrentado, ela dificilmente vai embora, né? O poder, quando cresce, o poder nunca diminui, já dizia o Bortan, de Juvenal, né, o poder, uma vez quando crescer, ele não vai diminuir. Né, então vai ser difícil a gente ver aí governadores, prefeitos, presidentes largarem o osso de todo esse poder, né, enorme que eles acumularam nesses últimos meses, esse poder de controlar a população. Então é óbvio que tem essa consequência, né, mudanças de hábitos que não são assim naturais. Né. Por outro lado, você tem um enfraquecimento do globalismo, pelo menos do ponto de vista do discurso globalista, que parece ser salutar, sobretudo para o movimento conservador, né, e para esses movimentos soberanistas que procuram uma oportunidade para crescer, ganhar voz e criar mais legitimidade dentro da opinião pública. Então, ela abre, essa crise, ela abre um precedente para esses discursos soberanistas se apresentar como legítimo, né? Como uma voz que orienta as pessoas e explica, de fato, o que está acontecendo. Porque os efeitos globais dessa crise, né, que foram, de certa maneira, impulsionados pela China e pela OMS, se espalharam por todo mundo. E quem está pagando o pato primeiro, quem está se sentindo, né, mais prejudicado, é justamente a população, né, que não tem assim, acesso às benesses do poder. Né. Então, o que me parece é o seguinte, que eu não sei quem vai ganhar essa aposta. Né. Eu acho que os movimentos nacionalistas não vão desaparecer. Né, mas eu acho que o globalismo também não, né, no médio prazo. Então vai haver uma acomodação, alguma adaptação do globalismo a esse crescimento, né, dos movimentos nacionalistas por todo mundo, né? Não só nos Estados Unidos, Europa, América Latina, Turquia, Ásia, na própria Rússia. Então, assim, eu não sei, eu não posso dizer o que vai acontecer lá para frente, mas o que, no meu ver, está acontecendo agora é isso, apenas um enfraquecimento da legitimidade do globalismo, né, e um crescimento, né, uma janela de oportunidades para esses movimentos soberanistas, né, se organizarem agora, e é isso, eu acho que vai acontecer mesmo nesse próximo ano, para as disputas de poder interno e fortalecer a ideia de Estado-nação. Então, a gente vai ter, né, medidas mais protecionistas, mais acordos bilaterais, né, tentativas de saída de blocos econômicos, como a gente está vendo agora com o próprio Mercosul. Né, para mim, acho que é essa tendência que a gente vai começar a observar mais agora. Era isso que eu tinha para falar.
Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com/FUNAGBrasil. Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br/biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.